Olá, eu sou Andrea Dipp e começa agora mais um Pauta Pública. No episódio de hoje, a violência e a explosão do tráfico de drogas no norte do país. O 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública trouxe dados impressionantes sobre o avanço do crime organizado na região norte. Segundo o levantamento, foi onde houve um crescimento de 92% nas apreensões de cocaína num período de 11 anos, bem acima da média do resto do Brasil, que viu uma alta de 72% no mesmo período. Em 2024, foram também apreendidas mais de 15 toneladas de maconha contra 229 quilos apreendidos em 2013, um aumento de mais de 6.500%. Esse aumento do tráfico se relaciona com o aumento da violência e de outros crimes, como garimpo ilegal e lavagem de dinheiro. Essa transformação bruta da região em pouco mais de uma década não recebeu tanta atenção nacionalmente como, por exemplo, o aumento do crime organizado no Rio de Janeiro. Mas também representa uma situação crítica e que agrava ainda mais as disputas nesse território. Mas o que explica esse cenário? Quais são as facções que se instalaram no interior da Amazônia Legal e como as comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas estão sofrendo o impacto dessa explosão de violência? Para conversar sobre essa situação cada vez mais dramática e com muitos contornos, o Pauta hoje recebe o professor quilombola Ayala Colares, da Universidade Estadual do Pará. PhD em Geografia e especialista em Direito Penal, Ayala fala com a gente hoje sobre como a região norte se transformou numa das principais rotas de tráfico de drogas no continente e o que poderia ser feito para frear todo esse processo. Ayala, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
André, eu que agradeço. Espero poder fazer um diálogo produtivo com vocês.
Ayala, o 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi publicado recentemente, traz alguns dados preocupantes, né? A gente vai falar sobre alguns deles um pouco mais detalhadamente, mas para começar eu queria te perguntar então sobre esses dados de que a região norte teve um crescimento de 92% nas apreensões de cocaína num período de 11 anos. A que isso se deve, só para a gente começar aqui nossa conversa?
Tem uma questão fundamental quando a gente fala de entrada e saída de cocaína do Brasil, né? Porque a entrada é a Amazônia, a saída são os portos do Brasil. E dentro dessa lógica de organização espacial, das redes do narcotráfico, a Amazônia ela cumpre esse papel de ser a região que abastece tanto o mercado brasileiro quanto o mercado africano e o mercado europeu. Então, nos últimos anos, o Brasil ele vem se destacando no consumo de cocaína em contexto global. É o segundo principal mercado consumidor de cocaína depois dos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, vem se destacando como principal exportador de cocaína para a África e para a Europa. Não que o Brasil seja produtor de cocaína, mas ele cumpre esse papel de era de trânsito. E a região amazônica ela acaba ocupando esse lugar central dentro dessa conexão.
E um outro dado é o do aumento das facções criminosas, né? Eu sei que você pesquisa isso, eu estava te ouvindo falar em um vídeo agora há pouco. Que facções são essas e quais são as principais atividades dessas facções?
Eu acredito que o problema das facções criminosas é um problema no Brasil, né? Todas as regiões enfrentam essa complexidade hoje, mas o que muda são as escalas de atuação, o esquema de organização hierárquica entre elas, e é o que acontece quando a gente fala, por exemplo, de facções na região amazônica, porque existiam os grupos locais que já atuavam nos estados da Amazônia, principalmente no Pará e no Amazonas, e no Amapá, e nos últimos anos a entrada de facções do Sudeste, elas acabaram incorporando essas facções locais e passaram a fazer parte desse contexto de conflito da região. Ou seja, a Amazônia já sofria uma série de agressões, e quando eu falo Amazônia, estou falando não só da natureza, do meio ambiente, da biodiversidade, mas indígenas, quilombolas, ribeirinhos, seringueiros, castanheiros, camponeses, que são os problemas históricos relacionados à questão agrária, né? A grilagem, a expansão do latifúndio, o contrabando de madeira, o garimpo ilegal, e agora tudo isso se soma à dinâmica do narcotráfico. Então, as facções elas se deslocam para a região amazônica com o intuito de controlar as principais rotas do tráfico de cocaína.
A Amazônia tem 25 mil quilômetros de rios navegáveis. Um privilégio que despertou o interesse do tráfico internacional de drogas. A cocaína é produzida na Colômbia, no Peru e na Bolívia. De lá, entra no Brasil pelos rios da Amazônia, percorrendo o trajeto até Manaus, de onde segue para outras regiões do país e principalmente para a Europa.
Da entrada de cocaína. Cocaína e skunk, nesse caso, mas principalmente cocaína. E aí elas acabam aproveitando fragilidades institucionais, vazios de poder deixados pelo Estado, e passam a ocupar outras atividades legais, como o contrabando de madeira, como a exploração legal de ouro em terra indígena, até mesmo a própria grilagem, a biopirataria, e por aí vai. Ou seja, a gente vai ter uma conexão de várias atividades criminosas. Inclusive, as facções fazem até acordos com grupos ligados a latifúndios, ligados aos crimes ambientais, por exemplo. Isso é importante destacar aqui também. É isso que deixa muito mais complexo a interpretação acerca dos conflitos na região amazônica.
Mas quais facções são essas? A gente tem alguns exemplos, você falou que são facções do Sudeste, né? Então a gente está falando aí de Comando Vermelho, PCC.
No passado a gente tinha os grupos do Pará, né? Do Amapá e os grupos do Amazonas. Na verdade, o Amazonas é a FDN, a Família do Norte, que surge em 2007, no mesmo ano que tentaram criar no Pará a PCN, primeiro Comando do Norte, que não deu certo. Depois tive de criar a PGN, primeira guerrilha do Norte também não deu certo, mas criaram em 2017 o Comando Classe A, que é uma facção que surge no sistema penitenciário em Altamira.
Em 2019, em apenas duas guerras de facções em presídios do Pará e do Amazonas, 117 presos foram mortos.
São os grupos regionais. Lá no estado do Amapá, as famílias do terror do Amapá e a unidade de milhões amapaense. Então, esses grupos eram os grupos que apareciam. Inclusive, a FDN sendo aliada, por exemplo, do Comando Vermelho e o Comando Classe A sendo aliada do PCC. Com o tempo, há um rompimento entre a FDN e o CV. O CV adentra na região a partir do sistema prisional. E a mesma coisa acontece no caso do PCC. Nesse caso, a região metropolitana de Belém, muito presente o Comando Vermelho, e o interior do Pará, presente o PCC. E no caso do Amazonas, é a mesma coisa. Você tem o Comando Vermelho mais interiorizado do que o PCC, mas ao mesmo tempo também o Comando Vermelho em vários bairros na cidade de Manaus. Então, nós estamos falando de siglas que existiam só em São Paulo e Rio de Janeiro, que agora existe na região amazônica.
Facções criminosas disputam territórios em todo o Brasil. Nascidas nas cadeias do Rio de Janeiro e de São Paulo, essas quadrilhas são hoje o maior desafio das autoridades na área da segurança pública.
Não significa dizer que é o Comando Vermelho do Rio de Janeiro e o PCC de São Paulo que vieram para a Amazônia em si. Na verdade, a situação se deu por dentro do presídio e grupos que antes faziam parte das facções locais passaram a fazer parte, então, das facções do Sudeste.
E como isso impacta as comunidades quilombolas, comunidades indígenas, ribeirinhas?
É importante a gente enfatizar que o impacto que as comunidades ribeirinhas, que os povos indígenas e que as populações quilombolas, e até mesmo o campesinato vem sofrendo na região amazônica hoje com o narcotráfico, ela também sofre com a presença do Estado, né? Porque o Estado reproduz uma lógica violenta de repressão ao tráfico de drogas, que é o modelo de guerra às drogas, incorporado a partir de um modelo norte-americano, que não deu certo, e que reproduz uma lógica de violência estatal, de racismo, de encarceramento em massa, e que não consegue entender a importância de se discutir a redução de danos, a política pública, coisas importantes que a gente deveria estar discutindo já para poder chegar numa possibilidade de resolver os impactos que estão atingindo essas comunidades. Por quê? Porque hoje essas comunidades estão no meio de fogo cruzado. De um lado as facções, de um lado o Estado. E somando-se a tudo isso, nós temos outros atores sociais que já apresentavam uma série de dinâmicas de conflitos aqui. Eu falei lá inicialmente, o latifúndio, o grileiro, o contrabandista de madeira, ou seja, várias atividades ilegais relacionadas aos crimes ambientais e à questão fundiária que vão se conectando com a questão, por exemplo, do narcotráfico. Então, a dinâmica de problemas que os indígenas enfrentam, que os quilombolas enfrentam, que os ribeirinhos enfrentam e que os camponeses enfrentam, hoje, ela é muito mais complexa do que há 15, 20 anos atrás. E esses são os impactos. Enquanto o Estado não entender, por exemplo, que a titulação da terra, que a demarcação de terra, que a regulação fundiária, acompanhada de política pública, ela é necessária para criar um mecanismo de proteção desses territórios e eliminar os impactos causados pela presença do crime organizado.
E tem um outro estudo, ela, que aponta uma mudança na política de interdição aérea que foi implementada no Brasil em 2004, que levou ao deslocamento das rotas de tráfico de drogas dos céus para os rios da Amazônia. E esse estudo diz que isso teria impactado nesse aumento, enfim, de tudo isso que a gente está falando e da violência na região. Você acha que, de fato, isso tem a ver ou entram também todos esses outros elementos que você estava trazendo aqui do Estado, do garimpo, tudo isso?
Olha, a minha percepção não vai por esse caminho de entender uma relação de causa e efeito com a lei do abate, nesse caso que você citou aí, em relação às aeronaves, né? Porque já tinha uma dinâmica de fluxos muito intensa de embarcações desde os anos 80 de droga que entrava pelo rio. Então, não é uma coisa recente o uso dos rios amazônicos pelos narcotraficantes. É uma coisa antiga, desde os anos 80, e alguns estudos apontam para isso. E o que vem acontecendo é uma intensificação desse processo a partir da lei do abate, né? Mas, de qualquer forma, há uma integração de moldagem de transporte. Rodovia, os rios. E a aeronave ela não aparece na travessia da fronteira, mas ela aparece depois que a droga já atravessou a fronteira. Onde é que ela vai aparecer? Ela vai aparecer, por exemplo, em áreas de garimpo. Ela vai aparecer em latifúndios com pistas de pouso clandestino, em fazendas de soja. É lá que está a pista de pouso que as aeronaves vão utilizar para transportar droga para dentro do Brasil. Então, assim, o que mudou? Só mudou a travessia. As aeronaves continuam sendo utilizadas. Só que não atravessa mais a fronteira, é aqui dentro do território brasileiro. É só você contabilizar pistas de pouso clandestinas que foram construídas sem autorização do Estado, né? Nesse caso da ANAC, durante o governo Bolsonaro.
Aviões carregados de cocaína, pistas de pouso clandestinas e um banco digital para lavar o dinheiro do tráfico. Uma operação da Polícia Federal em 6 estados desmontou uma quadrilha que movimentava toneladas de drogas. Os criminosos compravam fazendas no Tocantins para construir pistas de pouso clandestinas, onde aviões carregados de cocaína aterrissavam com frequência. Cada voo transportava, em média, 0,5 tonelada. A droga era distribuída para todo o Brasil.
Então não foi à toa que essas pistas de pouso foram construídas. E por isso que eu falo que não é mais seja causa e efeito, porque o crime cria as estratégias de mobilidade na sua atuação, né, de articulação, etc. Né? E aí eu vejo que, de fato, a conexão desse crime do narcotráfico com outras modalidades criminais, ou então a comparação do crime do narcotráfico de outras modalidades criminais ilícitas, que tem a ver com os crimes ambientais e que afetam diretamente as comunidades tradicionais, é isso sim que eu digo que é o principal problema a ser enfrentado hoje. Você perguntar para mim, olha, como é que o quilombola sabe lidar com a questão do latifúndio? Ele sabe lidar. Ele vai na defensoria, vai na ouvidoria, ele faz manifestação. Ele sabe lidar com um grande empreendimento econômico que chega no território dele, um grande projeto de mineração. Mas uma liderança quilombola, uma liderança indígena e uma liderança camponesa, ela não sabe fazer frente, por exemplo, à entrada de uma facção criminosa em seu território. Eles não vão fazer protesto, fazer barricada, fazer assembleia para discutir, não vão fazer isso. Inclusive, no evento em Manaus, agora que eu estive, eu vi isso de uma liderança camponesa do estado do Amazonas. Relatou lá o problema que eles enfrentaram com a presença de facções no território camponês e que isso praticamente engessou as articulações das comunidades. Então, isso é geral. Então, na minha concepção, o problema maior foi que, durante o governo Bolsonaro, houve uma maior fragilidade das leis ambientais, da atuação da Polícia Federal, etc. Todo o aparelhamento que acabou criando condições estratégicas para que esses grupos criminosos pudessem olhar para a região amazônica e não olhar apenas a parte da cocaína, mas olhar as outras possibilidades. E foi isso que aconteceu.
E teve alguma mudança desde o início do governo Lula nesse sentido?
Olha, é uma boa pergunta essa, porque quando a gente compara o governo Bolsonaro e o governo Lula, o que, é que mudou, por exemplo? A gente tem hoje um governo que ele, pelo menos, tenta se fazer mais presente. Foram várias desintrusões na terra indígena Yanomami, mas isso não quer dizer que vai resolver, porque isso gera chamado efeito balão. Quer dizer isso, tira o garimpeiro lá da região de Roraima, aí ele migra para o sul do Pará e vai lá para a terra indígena Nduruku. Ele vai para a Garrafa do Norte, ele vai para a terra dos Caiapó. Ou seja, ele vai para outro território de garimpo, ele vai para São Lourenço, lá no Amapá. Então eles ficam migrando, o garimpeiro não tem paradeiro. Por quê? Porque os municípios do garimpo dependem do garimpo. Então, mais da metade da população defende o garimpo, porque o garimpo movimenta a economia da cidade. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que saber. Aumentou a desintrusão, mas aumentou também o efeito balão, então essa mobilidade do garimpeiro de lugar para o outro. Outra coisa importante também, pelo menos eu vejo do ponto de vista estratégico, ocorreram várias reuniões, inclusive estariam em breve no Ministério dos Povos Indígenas para tratar justamente dos Munduruku e dos Caiapó, impactados também pelo garimpo ilegal, né? Porque a mídia olhou muito ali para a questão Yanomami por conta da comoção social, né, das crianças, etc. Mas existem vários pontos de garimpo. O garimpo aumentou muito mais no Pará do que em Roraima, por exemplo, o garimpo ilegal. Só você ter uma ideia. Então, assim, é difícil você mudar uma realidade em 2-3 anos, quando ela já é cristalizada por décadas, né? E quando você tem um momento de abertura que ela consegue criar mais raízes, aí fica mais difícil. Então, a médio e longo prazo, a gente pode pensar em resolver, porque você fechou o garimpo e tem que colocar alguma coisa no lugar. Colocar o quê? Essa é a pergunta. Como é que eu vou desenvolver a região de Itaituba, de Jacarecanga, no sudoeste do Pará, né? Ou a região lá onde está o garimpo em Roraima, colocando outra estrutura econômica que gera emprego, renda, que melhore para a vida das pessoas, que dê oportunidade. Entendeu? Essa é a questão. Então eu vejo hoje que o atual governo ele faz várias discussões, diálogos, abre editais para entender melhor, mas falta mais efetividade no sentido da praticidade, né? Ou seja, o que eu quero dizer para ti? Que tem que ter uma mobilização muito maior de mais pessoas trabalhando em prol dessas causas. Por quê? Porque a forma como ela está hoje consolidada, então não dá para ser muito lento na resolução. Tem que ser mais ativo, mais efetivo, propositivo e mais ágil.
Agora uma pausa e a gente já volta.
O Rio se comunicava com todos nós. Ele era farturoso, era lotado de vidas.
Essa é a Sara. E esse rio que ela está falando é o Rio Xingu. O rio que, 10 anos atrás, o Estado brasileiro transformou totalmente quando construiu a hidrelétrica de Belo Monte. Eu sou Isabel Seta e eu vou te contar essa história em Xingu em Disputa, o novo podcast da Agência Pública, disponível em todas as plataformas de áudio.
Oi, aqui é a Mariana Vick, do Durma Com Essa, o podcast semanal de notícias do Nexo. Eu estou aqui para te convidar a ouvir o programa dessa semana, que fala sobre a crise diplomática entre Brasil e Israel. A gente recupera o histórico das relações entre os dois países, que vai desde a criação do Estado de Israel, numa Assembleia Geral da ONU presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, até o anúncio recente de que o Estado judaico vai deixar de indicar um embaixador em Brasília e rebaixar as relações com o Brasil. O programa dessa semana tem também o João Paulo Charlot explicando por que dar o Nobel da Paz a Donald Trump é um problema e a Giovanna Castro falando sobre o sucesso das animações chinesas. Depois que você escutar o Pauta Pública, liga no Durma Com Essa na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube ou no site do Nexo, o nexojornal.com.br.
E aí, a gente sabe que, né, em São Paulo e no Rio, muitas vezes também as facções elas acabam ocupando um espaço até de ausência do Estado também, inclusive em cuidar e organizar, né, das comunidades. Isso acontece também no Norte ou não? Ou é uma coisa que veio violenta mesmo e não tem ainda esse papel também de organizador aí?
Não, existe uma questão que é do regionalismo, né? Então, esses grupos como atuam no Norte, não é a mesma forma como atuam no Rio de Janeiro e São Paulo, embora obedeçam os comandos, né? E, nesse caso, Se a gente for comparar, por exemplo, as duas facções do Sudeste que atuam aqui, o PCC tem uma estrutura muito mais mafiosa, muito mais conectado com contrabando de madeira, com arrendamento de terra para proteger de maconha, que depois é enviado para São Paulo, com a questão realmente do investimento do dinheiro do tráfico no contrabando de armas na fronteira com a Venezuela, na abertura de novos garimpos, na lavagem de dinheiro. Né? Isso aí não tem como negar que eles fazem isso de forma muito mais hierarquizada e organizada. O Comando Vermelho já é diferente. Ele tem suas hierarquias, mas é uma coisa muito mais voltada para o mercado da droga em si. Para ter acesso à droga mais barata, para vender na Amazônia, para vender no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, ou para vender no Pelopas. Isso é uma coisa mais da droga. Hein? E tivemos casos, sim, de violência política em função da presença das facções aqui durante a eleição para prefeito e vereadores nos estados do Pará e do Amazonas. Reza a lenda que tiveram candidatos que tiveram que fazer acordo com as facções para poder fazer campanha. Pelo menos em Belém foi assim. Ele diz que em Manaus também foi assim. Então, isso já apresenta para a gente um problema de vazio de poder, né? Onde o Estado ele se faz ausente, alguma força ocupa. E nesse caso, as forças das facções criminosas.
E ainda falando sobre esse poder das facções e dessa ocupação ou ausência do Estado, vai ter a COP daqui a pouco, né? De que maneira você acha que isso vai acontecer? Você acha que as polícias vão estar mais violentas ou você acha que vai ter negociação com as facções?
Olha, eu acredito que a polícia do Pará vai atuar como ela atuaria em qualquer evento, em qualquer capital. Por quê? Porque é um evento internacional, então muita coisa de segurança ela vem da ONU, não vem do governo do Estado. Então é um protocolo internacional. Esse protocolo internacional, ele visa garantir a integridade física das pessoas que participam do evento. Então tem, por exemplo, critérios relacionados ao terrorismo, à manifestação. Então tudo isso a gente sabe que é uma cartilha da ONU. E a Força Nacional vai estar aqui. Então, durante a COP, o espaço da COP vai ser espaço internacional. E não vai ser mais o espaço do Brasil, vai ser espaço internacional. Então isso as pessoas têm que saber disso. Não dá para chegar lá, querer gritar, fazer manifestação dentro do espaço, porque a repressão lá é outra repressão. Ela é internacional. Então, isso é uma coisa interessante. Em relação à polícia, em relação ao Estado, na zona fora da COP, ela vai estar fazendo monitoramento e vigilância, isso eu te garanto. O governador não quer que aconteça algo de errado para poder projetar negativamente o evento, o Estado e a imagem dele. É uma questão política por trás também disso, né? Isso é importante destacar. Mas, por outro lado, não dá para a gente achar que a gente vai vir com uma COP em Belém e vai encontrar pessoas com fuzil na rua, do copo sobrevoando periferia. Isso não vai, não existe isso aqui. Você anda numa periferia dominada pelo Comando Vermelho e você não vê uma metralhadora, mas sabe que é o Comando Vermelho. É uma outra lógica de organização. Em relação a se vai rolar acordo ou não, eu não posso te dar uma hipótese aqui porque não sabe o que vai acontecer, né? Por enquanto, a gente pode dizer que é um estado de guerra entre a facção e as forças de segurança pública. Por enquanto. Se vai ter uma trégua durante a COP, isso eu não sei te dizer.
Certo, a gente vai se encaminhando aqui para a nossa última pergunta. Eu queria te ouvir um pouco sobre que políticas públicas e que ações poderiam frear isso que está acontecendo ou melhorar a vida das comunidades na Amazônia.
Eu acho que a pergunta deveria ser a seguinte: qual é o modelo ideal de desenvolvimento para enfrentar esse problema todo que eu acabei de falar? A própria ideia de desenvolvimento já é uma ideia colonialista, né? Então, nós posso refazer e dizer qual o modelo de envolvimento das populações da Amazônia com o território que seria considerado ideal para se pensar a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Aí eu vou dizer o seguinte: a primeira questão é regularizar a terra. Porque quando a gente vai pegar o mapa dos conflitos na Amazônia, onde é que eles ocorrem, sua maioria? Onde não está regularizado. Então, regularizar a terra é fundamental. E o que eu quero dizer? Que é demarcar a terra indígena, que é titular o território quilombola, demarcar o que é ribeirinho, fazer o projeto de regulação fundiária de assentamentos que não tiveram seu reconhecimento. Isso aí é uma parte. Depois disso, o que eu tenho que pensar? Nas políticas públicas de segurança pública. O que é isso? São políticas de prevenção. E quando eu falo prevenção, é tentar dar oportunidade para a juventude não ter uma ânsia em fazer parte de uma facção criminosa porque viu fulano e ciclano usando uma motocicleta vendendo droga. Que às vezes é assim que funciona, entendeu? Esse é o ponto. E terceiro ponto fundamental, desenvolver a região amazônica requer da autonomia para as comunidades, da investimento financeiro para que elas possam recomeçar, algumas recomeçar a vida, né? Devido à invasão do latifúndio, depois volta, não tem mais nada, já matou tudo. E, depois de tudo isso, criar uma estrutura necessária para atender as demandas do desenvolvimento sustentável, incorporando as atividades econômicas que partem de comunidades ribeirinhas, de indígenas, de quilombolas, etc. E tal. Fazer parte de um circuito econômico sustentável a partir daquilo que se aprende na região para fora da região. Esse seria um modelo, para mim, perfeito. Uma Amazônia sem latifúndio, sem crimes ambientais, uma Amazônia sustentável e, claro, uma Amazônia viva. Quando eu falo viva, não só a biodiversidade, mas com as pessoas. Porque o que nós temos hoje são pessoas que estão morrendo e, junto com elas, a floresta.
Ayala, muito obrigada. Espero ouvir você de novo aqui no Pauta Pública.
Eu te agradeço e espero fazer parte de mais debates como esse.
A Pública existe para te contar aquilo que você não costuma ver nas grandes mídias, e isso inclui a origem da riqueza e do poder daqueles que ainda mandam no Brasil. A gente consegue investigar isso porque contamos com seu apoio, o apoio dos nossos leitores. Mas ainda temos muito trabalho para fazer. Queremos chegar em famílias do Judiciário, do Legislativo e em mais autoridades do Executivo. Faça uma doação e nos ajude a seguir nesse projeto. Acesse apoie.apublica.org. Se preferir, faça um Pix de qualquer valor para contato@apublica.org. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. A dica de hoje é escutar a nova temporada do Ciência Suja, podcast que conta a história de grandes fraudes científicas e como a própria ciência encontrou caminhos para a verdade. O Ciência Suja já tem 6 temporadas para você maratonar e essa nova promete ainda mais histórias surpreendentes. Procure pelo Ciência Suja no seu tocador favorito e boa escuta.
E chegamos ao fim de mais um episódio do Pauta Pública. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. O Pauta é apresentado por Andréa Dipp, que também cuida da entrevista do programa. O roteiro é de Ricardo Teto e a produção é feita por Estela Diogo, com apoio da estagiária Rafaela de Oliveira. A edição do episódio é de Pedro Pastoriz. Na comunicação, a coordenação das redes sociais é de Lorena Morgana, o vídeo para as redes é de Etienne Karen e a publicação no site fica com Guilherme Silva e Rafaela Ribeiro. A trilha sonora original do programa é do Pedro Vituri e a identidade visual é da Tainá Gonçalves. Esse episódio inclui áudios dos canais Jornal Globo, Jornal da Band, Jornal da Record e Band Jornalismo. O Pauta Pública é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Não se esqueça que você também pode contribuir com o nosso trabalho doando qualquer valor ou se tornando aliado por menos de R$1 por dia. Saiba mais em apoie.apublica.org. Um abraço e até sexta que vem.
Um abraço para você que ficou com a gente até aqui. Até semana que vem.
Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.